O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E se você recebesse uma ligação pra dizer que você vai morrer nas próximas 24 horas? Se vocês não leram Os Dois Morrem no Final, do Adam Silvera, esse é o plot principal de O Primeiro a Morrer no Final, o novo livro do Adam Silvera e prequel do livro Os Dois Morrem no Final, que tá sendo lançado hoje, exatamente hoje, dia 5 de outubro de 2022, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pela Intrínseca. O Primeiro a Morrer no Final vai contar a história de Orion e Valentino, e eles vão passar pela inauguração da Central da Morte, que é esse serviço que te avisa que você vai morrer nas próximas 24 horas. Diferentemente dos Dois Morrem no Final, onde os dois personagens recebem a ligação, em O Primeiro a Morrer no Final, só um deles vai receber a ligação. E ele foi a primeira pessoa a receber a ligação na inauguração da Central da Morte. Eles vão passar o último dia da vida deles juntos em Nova York, mas e aí? Como que vai ser esse final? Adam Silvera sempre entrega e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Não se esqueça que já está disponível em todas as livrarias. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast, e hoje eu trouxe aqui comigo Karine Leôncio, a Kabuki TV.
Olá, olá, olá todo mundo!
Exato, essa é a entrada dela clássica.
Perfeito.
Bom, Kabuki, pra que se você não conhece a Kabuki, né, se você... É difícil, porque o nosso público é muito parecido, acho eu.
Ah, eu acho que os cabuqueiros te conhecem e as ratinhas também me conhecem.
É, eu acho que obviamente tem público que não é tão necessariamente igual, porque eu acho que você é mais romântica e fantasiosa. Que
elas... Muito, muito sonhadora.
É. Então a gente tem um público que acho que, é, que tem gostos diferentes, mas eu acho que mesmo as pessoas talvez não me sigam, elas devem conhecer de ouvir falar. Né? Porque a gente tá nas mesmas redes, nos mesmos meios,
é
enfim.
Isso.
Mas a Kabuki, ela tem canal ao mesmo tempo que eu, né? A gente começou no YouTube no mesmo ano,
no
2015.
No mesmo ano, em 2015.
Você acha que foi 2 meses antes de mim, né?
Foi em julho e você
e eu fui
foi
em setembro. Exato. Inclusive, no outro dia eu lembrei que eu fiz 7 anos de YouTube e eu não comemorei, esqueci.
Eu peguei pelo menos um balãozinho assim e fiz uma comemoração rápida no
Instagram. Não, assim,
Instagram.
A minha comemoração era o podcast. Era tipo assim, ah, o podcast é... um projeto pra comemorar os 7 anos. Só que eu esqueci de avisar as pessoas que essa era a ideia, entendeu? Aí eu só comecei o podcast e não falei que era porque, olha, 7 anos, por isso que eu guardei pra setembro, não sei o quê. Mas não, e começou, o podcast começou dia 31 de agosto, um dia antes do aniversário do canal, que era 1º de setembro.
É isso, não sabia, então agora você tá sabendo.
Exato. E, enfim, acabou que então tem um canal há tanto tempo quanto eu, tá no Instagram, tá no Twitter. Tá no Twitter? Você apagou o Twitter?
Não, apaguei.
Apagou, né?
Deixei pra trás.
A gente já pode começar nesse tópico, inclusive, eu já fiquei curioso.
Eu tô em todos os lugares, menos no Twitter.
É, exato, tá no TikTok, bombando, no Instagram, bombando com Reels, etc. Mas é isso, é, a gente pode começar exatamente por esse ponto. O que que te fez sair do Twitter e se você tem, sente falta dele ainda?
Assim, eu vou ser bem sincera, eu não sinto falta do Twitter.
Ah.
Eu sinto falta da questão da informação vir muito mais rápido,
uhum,
que é o que a plataforma me beneficiava.
Uhum.
Mas eu acho que me acostumei também em ser a última a saber das coisas. Eu acho que porque no Instagram demora muito.
Sim.
Mas eu acho que o Twitter em si eu não sinto falta, assim. É, eu acabei me ocupando em muitas redes, né? Então,
uhum,
acho que... o Twitter acabou sendo esquecido, assim, não, nada contra quem gosta.
Uhum.
É a questão mais no sentido de, no meu dia a dia, eu tô tão focada em outras coisas que eu não sinto mais falta,
uhum,
de usar essa plataforma.
Sim.
E é uma plataforma que eu usava mais em épocas de eventos, esse,
uhum,
tipo de coisa, assim. Então, no final das contas, era muito sazonal.
Uhum.
Às vezes eu deixava parado um tempo. Mas eu excluí o Twitter, acho que foi assim. Foi
quanto tempo tem já? Tem um tempo, né?
Fez um ano agora.
É,
na Spring Read de 2021, que é a maratona literária que a gente faz em setembro, eu fiz a maratona e eu esperei um dia pra excluir, porque ia ser a última vez que ia acontecer por lá.
Uhum.
Eu fiz isso por sessões de coisas. Não é um evento, um acaso,
uhum,
alguma polêmica, não. Eu acho que é porque, com o passar do tempo, eu percebi que o uso do Twitter não estava me fazendo bem.
Uhum.
É assim, é claro, se você ficar focado muito nos comentários negativos,
sim,
se torna nocivo.
Uhum.
Então, assim, eu, pelo menos pra mim, não tava me fazendo muito bem,
uhum,
e não tava dando muito certo, assim. E toda vez que eu abri o Twitter, a sensação que eu tinha é que eu queria ir lá reclamar de alguma coisa. E não era exatamente, não é esse tipo de pessoa que eu realmente sou. Eu,
uhum,
acho que, no final das
eu
contas...
sou.
No final das contas, eu acabei tirando por conta disso, assim, eu tinha um lado lá que não me identificava E os comentários nocivos, que eram bem poucos, eu vou ser sincera. Não tem nada de cancelamento, nada disso. Mas eram suficientes pra me deixar bem chateada, magoada. Então, foi uma escolha de deixar pra trás. E, cara, depois disso, eu nunca mais tive nenhum problema com polêmica, nada disso.
É, eu acho que o Twitter é muito isso. É visto pelas pessoas como um lugar que você vai pra reclamar. É, e aí, tem aquela coisa do like, do retweet, que... Também, não é que facilmente, mas pode ser que sem querer você viralize. E aí, às vezes você viraliza por uma coisa totalmente nada a ver. E as pessoas vão sempre deturpar aquilo que você quis dizer. Mas a gente já vai chegar nisso, porque a gente também vai falar de TikTok. E TikTok também tem esse outro problema de viralizar, etc, etc. E as pessoas deturparem as coisas. Mas vamos voltar, então, lá do início, né? Você começou em 2015. Até a gente tava comentando antes de começar. Como quando a gente começou em 2015... É, não tinha nem stories, né, naquela época. Era só foto no Instagram, tinha o Twitter, que a gente usava muito também pra se comunicar com as pessoas, mas ao mesmo tempo pra divulgar, né, os vídeos, as coisas novas, os projetos, etc, que a gente tava fazendo. É, e era meio que isso, né, não tinha muito o que fazer, não tinha plataforma de ao vivo, a gente quase não fazia ao vivo no YouTube.
Não, não tinha.
Então era uma coisa assim, e naquela época a gente já achava que era muito difícil. Porém, você trabalhava, etc, etc.
Sim.
Então, tipo... É, como que foi pra você, quando que você sentiu que o Kabuki TV deixou de ser só o seu hobby, a coisa sua divertida ali, e se tornou realmente o seu trabalho? Eu lembro que você pediu demissão do seu emprego e tal. Como é que foi essa transição pra você de brincadeira pra coisa séria?
Eu fui demitida igual você, não esquece.
Ah, tá, eu achei que você tivesse pedido demissão.
Não, eu fui demitida.
As humilhadas.
Sem justa
mas
causa.
Foram exaltadas.
Mas assim, não foi nada demais. Eu acho que é porque eles não queriam mais trabalhar com marketing interno. Eles contrataram uma agência e aí tiraram a galera que cuidava. Então, eu acabei saindo sem justa causa, foi em janeiro de 2020. Mas, assim, o Kabuki se tornou trabalho pra mim. É porque, é assim, é trabalho quer dizer aquilo que você recebe financeiramente.
Sim, exato.
Então, a partir de 2020 ali, no início ali da pandemia, eu tinha sido demitida em janeiro de 2020. A pandemia veio em março.
Sim.
Em abril, eu fechei meu primeiro publi, que era, assim, o suficiente pra eu pagar uma conta, né? Só que, como eu tava com o dinheiro da rescisão, eu guardei alguns valores, assim, fui guardando. Mas conforme eu fazia publi, mais aparecia propostas. E com o passar do tempo, eu via que, caramba, dá pra começar a pagar conta real.
Sim.
E aí tem um fluxo de caixa. E aí, em agosto, eu já tava... ajudando em casa de novo, esse tipo de coisa, assim.
Sim. Não, é engraçado isso, porque eu sempre falo, quando eu falo com algum youtuber, ou quando a gente fez Bienal e tal, que tem esses papos, é tipo... É, como as pessoas que criam conteúdo, literário principalmente, elas ralaram muito pra conseguir ganhar algum dinheiro. Mas como a gente mesmo não acreditava que era possível viver... É, de falar de livro na internet, obviamente em 450 plataformas diferentes, exatamente, pra ir juntando o dinheiro daqui e dali,
exato,
fazendo um negócio aqui, entrega um Reels, entrega uma foto, entrega stories, entrega vídeo, entrega TikTok, às vezes é tudo ao mesmo tempo. É, mas como que isso, hoje a gente consegue viver disso e bem, né?
Bem.
E tipo, como é que é a tua organização financeira? Você que faz tudo sozinha?
Eu faço tudo sozinha na parte financeira e comercial. Eu tenho a galera que edita os meus vídeos, né? E também tenho o meu designer, que faz todas as artes pra mim.
Sim.
Eu cuido mais da produção de conteúdo e do comercial. Então, assim, é muito eu keep ao mesmo tempo também. Porque eu não tenho alguém ali pra me conduzir. Eu que produzo, eu que coloco no ar, né? Eu que tenho que ficar fazendo minha autogestão de estar ali certinho nos horários. Então, eu ainda sou muito eu keep, assim. E eu gosto disso, eu gosto desse controle sobre a minha produção, assim. Mas não é um problema, eu não teria problema em delegar, é só que realmente não quis até agora, eu acho que é por conta disso mesmo.
Sim, não, hoje em dia eu tenho o Rodolfo, né, e a partir de agora de setembro a gente mudou o nosso acordo, porque a gente, antes o Rodolfo era só editor, mas ele já vinha fazendo algumas outras coisas e agora ele me ajuda em outras coisas, mas assim, o que faz muita diferença às vezes é você ter alguém pra bater, tipo, ai, tive uma ideia, você acha que essa ideia é boa? Uai, pensei em fazer, você acha que funciona? Ou até essa outra pessoa trazer uma coisa pra você. Você bate com outros criadores ou você faz muito da sua cabeça? Tipo, eu acredito e eu vou.
É tudo da minha cabeça. Cada detalhe de cada conteúdo. É claro que, por exemplo, eu tenho o meu Rodolfo, que é o designer. E ele, às vezes, simplesmente lança algumas ideias, assim. Às vezes ele tem muito esse feeling de... Ah, por que você não faz desse jeito? Principalmente Instagram, a gente trabalha com bastante Instagram juntos. Então, às vezes, ele lança mais ideias. Mas, por exemplo, o YouTube é 100% eu, a minha cabeça. É claro que a Bia tá sempre falando alguma coisinha ou outra. Mas eu acho que é 99%, assim, vem diretamente da minha cabeça. Eu acho que é porque eu consumo tanto... Eu consumo muito as redes sociais, todas, ao mesmo tempo. Então, eu acabo pegando muita ideia, bagagem, vai se construindo na minha cabeça. E hoje eu consigo ter uma gestão de ideias. Eu consigo ter um espaço, uma plataforma onde eu acabo fazendo uma organização de ideias e uma distribuição mesmo, porque... Como eu tô em 4 redes diferentes, como frente, não tem nada mais hoje que é principal, eu acabo indo reciclando, assim, reciclando ideias pra poder... Até porque, às vezes, o cabuqueiro vai ver meu vídeo, mas não vai ver meu post no Instagram. Então, eu acabo aproveitando as duas coisas pra tentar abraçar todo mundo com uma ideia só e economizar aqui.
É, não, exato. A gente tava falando sobre isso, como muitas vezes as pessoas... A gente fala em diversas plataformas, mas mesmo assim tem gente que não vai... saber daquilo que a gente tá falando, porque a pessoa não consome todas as plataformas ao mesmo tempo, ou ela viu um vídeo, mas ela não viu aquele específico, aí ela perdeu aquele story específico, perdeu aquele tweet específico, e aí, tipo assim, você tem que massificar, às vezes parece que a gente tá falando muitas vezes a mesma coisa, mas é porque invariavelmente a gente vai pegar um monte de gente que não viu aquilo antes, ou não sabia daquilo antes, né? Enfim, e você ainda tá na Twitch, né? Ainda tá na Twitch ou já abandonou?
Não abandonei.
Não abandonou.
A Spring Read, que é a maratona de 2022, ela vai acontecer.
Twitch.
E aí eu vou depois fazer mais um outro projeto que vai ser de Natal. Ele vai acontecer até o dia 25 de dezembro. E aí eu encerro as minhas atividades por lá. Entendi. Mas isso não significa que eu não vá fazer mais lives na vida, né? Eu vou continuar fazendo.
Isso é notícia, eu não sabia dessa novidade.
Pois é. Eu já avisei até uma galera assim aqui que eu, quando eu encontrei. Mas é uma questão mais assim de não tenho tempo suficiente pra fazer live. E isso tá assim desde maio pra cá, assim. Então, só que eu amo fazer live. E eu amo fazer live de vendas. Eu adoro fazer live de sprint. Então, é uma coisa que eu não vou abandonar 100%. Mas que não vai ser feito mais na plataforma Twitch.
Entendi. Né? Você pretende voltar pro YouTube?
Eu pretendo voltar pro YouTube. Só que no YouTube, a gente vai fazer mais as lives de e-commerce, né? De promoção. Porque eu gosto muito de fazer live de promoção. E algumas lives de leitura conjunta, né? Porque aí já vai ter outros projetos que vão precisar de live de leitura. E aí a gente vai fazer no YouTube. Porque eu ainda gosto desse material transmitido que fica salvo. E infelizmente na Twitch nada fica salvo.
Sim. E financeiramente a Twitch deixou de ser interessante? Ou ela ainda tem um...
Ela é muito interessante ainda hoje. Só que pra, a quantidade de tempo... que a gente trabalha na Twitch, eu posso fazer em outro lugar, entende? Então, por isso que eu consigo hoje abrir mão desse ganho. Que, assim, tá 4 vezes menor do que 2021.
É, isso é bom.
Então, pra mim, que... Pra mim, atualmente, não... Assim, vai fazer diferença? Não, todo valor faz diferença no trabalho de criador de conteúdo literário.
Sim.
Mas eu acho que, no final das contas, tem outras coisas que... vale e custa também, né? O tempo de produção de live, os custos de equipamentos, porque se eu continuar na Twitch eu teria que trocar o meu microfone, eu teria que trocar o meu headset, que já deu um ano e já tá com falhas, esse tipo de coisa. Então é mais investimento em cima de uma plataforma que não está mais pagando tão bem. E eu acho que assim, a hype da BookTwitch, pelo menos no meu canal, eu senti um declínio muito grande depois que os subs começaram a gente não tem mais tanto benefício financeiro igual antigamente. E isso fez com que a galera pequena caísse mesmo, assim. Porque a realidade é essa. Eu acho que pra você ser grande na Twitch, você tem que ter pelo menos uns 200 a 300 mil. Ainda é pequena a galera ali que tem 30 mil seguidores.
E 30 mil já não é fácil de você alcançar.
Não.
Assim, falando
Twitch,
de livro, né?
É, claro. Hoje em dia... Ano passado ainda tava mais rápido, assim. A minha primeira live, eu lembro que tinha 500 pessoas assistindo. E ela, o número foi aumentando, mas nunca passava disso, assim. Mas o número em si, pra mim, tava ok. A questão é que o retorno do engajamento, nos cliques do chat, eles estão bem declinando, assim. E a quantidade de tempo que a gente gasta nisso é muito alto. E cara, tempo custa dinheiro pra quem cria conteúdo. Eu poderia estar fazendo outros TikToks, eu poderia estar fazendo outros vídeos no YouTube, eu poderia estar escrevendo meu livro. Então, por conta disso que eu vou abrir mão da Twitch. Mas assim, isso não significa que eu não vá fazer lives, foi o que eu falei, né? A Twitch é porque é uma plataforma que... Ela é muito streaming mesmo, né? Eu quero fazer lives que fiquem salvas, né? Falar de livro é muito isso, promoções, né? mexendo em alguma plataforma. Então, acho que seria mais legal voltar pro YouTube por conta disso.
Sim. É, e aí você também, na época que você investiu em Twitch, e aí mais recentemente você começou a investir mais no TikTok. Você começou a postar mais no TikTok foi ano passado, ou foi ano retrasado?
Foi ano passado. Não, foi ali no finalzinho de 2020. Uhum. A gente tava bem em outubro, novembro. Uhum. Só que eu tenho o TikTok desde 2019.
Uhum.
E eu lembro que eu postei 3 TikToks. Eles até deram os números legais, assim. Mas eu fui e abandonei.
Uhum.
Aí eu voltei em julho de 2020. Sim. Só que eu não voltei postando todo dia. Eu postava 2 vezes na semana. E olha lá.
É.
Eu comecei a postar todo dia da Bienal do Livro pra cá, agora.
Nossa, tem pouco tempo, então.
Sim.
E você ainda faz aquele planejamento que você grava tudo de uma vez só, ou você vai gravando ao longo da semana?
Eu acho que pra YouTube não tá dando certo, porque tem livro que tem que terminar de ler. Então, esses livros especificamente, esses vídeos, não dá pra fazer conteúdo de gaveta e ter uma esteira.
Sim.
Mas eu tenho feito pra TikTok Reels ainda, eu tenho esse dia que eu gravo. Né? Como eu tô em viagem, eu não tô conseguindo, mas quando eu tô no dia a dia ali, eu sempre tiro uma segunda-feira pra fazer uns 5 Reels.
Uhum.
E aí eu tento fazer o TikTok o quanto der. Se não deu, se eu não conseguir fazer o suficiente, a gente vai pra terça-feira.
Uhum.
Eu lembro que segunda e terça é o dia de eu gravar muita coisa.
Sim.
Porque eu fico quarta, quinta, sexta e sábado mais livre pra ler e fazer outras coisas também.
E depois que você teve esse tempo de Twitch, TikTok, você sente que você perdeu um pouco o seu apego pelo YouTube? Ou isso nunca diminuiu?
Eu acho que o apego em relação ao YouTube é porque a minha atenção, ela teve que ser dividida por várias redes. O Instagram também tá tomando muito espaço.
Sim.
Por conta do crescimento lá, o Reels e tudo mais. Então, eu percebi que a minha atenção pro YouTube tinha diminuído bastante, né? Então, às vezes, eu postava... O ideal pra mim é postar 8 vídeos por mês, pelo menos.
Sim.
Só que, às vezes, eu queria postar 10, 12, né? Mas, infelizmente, às vezes, eu postava 6, assim... Porque eu não tinha tempo. Às vezes, a demanda de YouTube é 1 hora pra gravar. Pra gravar, então.
Sim.
Eu não conseguia, assim.
Sim. E, tipo, hoje, se você para pra pensar o que você cria, tipo assim, qual é a plataforma, o que você mais gosta de fazer?
Olha, vou ser sincera, eu amo fazer TikTok.
Esse é o teu sério?
É mas, o que assim, eu mais gosto de fazer.
Mas foi difícil pra você conseguir encaixar o que você já fazia num conteúdo menor?
Sempre vai ser difícil, né?
Porque quem surge, digamos, tá aqui do lado. Quem surge direto no TikTok, eu acho que a pessoa já tem uma cabeça pensada pra aquele formato.
Uhum.
A gente que veio de um outro lugar anteriormente, a gente moldou a nossa cabeça pra um tipo de formato por muito tempo.
Sim.
Então, assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu falo demais e eu preciso ser muito rápido e eu não consigo. E isso, pra mim, é o mais complexo. Fora que também aquilo que a gente falou. Eu sinto que o TikTok, pelo menos o que eu assisto, é muito mais uma coisa de criatividade, da forma que você comunica, do que exatamente um blá blá blá. De tipo, ah,
exato,
isso aqui é isso aqui é bom, blá blá. Que o YouTube já é diferente. O YouTube é uma coisa de blá 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 mesmo, que é o que funciona melhor. Até, normalmente, os vídeos pequenos não performam tão bem quanto vídeos maiores. Eu comecei a sentir isso, comecei a fazer vídeos maiores. Mas como que é pra você encaixar o seu blá 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 no TikTok?
Então, eu acho que é porque eu percebi, depois de um tempo, acho que foi mais até pro meado do ano pra agora, que a gente não pode usar a cabeça de YouTube pra fazer TikTok.
Sim.
O TikTok, qualquer coisa pode viralizar. Eu viralizei, literalmente, deitada na cama de pijama às 3 da manhã, rindo porque tinha uma loja, enfim, que ela vende muitos livros religiosos, mas que ela estava anunciando as vendas de Acotá. E eu achei muito engraçado, eu comecei a rir demais, e aí eu fiz um TikTok de 15 segundos rindo. E eu falei, putz, então o TikTok eu posso falar de livro, mas eu posso falar do jeito que eu quiser que vai dar certo. E aí eu entendi isso, eu peguei essa ideia e comecei a falar, ah, eu vou guardar algumas ideias. É óbvio que às vezes o blá 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 pode funcionar, eu já viralizei com um mini resenha de 2 minutos, né? Mas eu também entendi que ali é um espaço onde eu posso brincar e fazer listas, às vezes, que não funcionariam mais no YouTube.
Sim.
Porque se tinha uma coisa que eu tava sendo muito criticada, não por muita gente, mas assim, muita gente falava, ah, cara, você só posta lista. Muita gente falava isso pra mim no YouTube.
Sim.
Isso não tem isso no TikTok. TikTok te dá muito mais liberdade de produzir listas de indicação ou até repetir livro. Porque, às vezes, 15, 20, 1 minuto da pessoa assistindo, ele vai ser entregue pra gente que nunca te viu na vida.
É, exato. Fora a bolha, mais fácil.
Então, assim, no final das contas, eu posso repetir o livro, eu posso pegar o mesmo livro quantas vezes eu quiser que eu vou conseguir produzir.
Sim.
Então, no final das contas, eu me senti mais livre por conta disso. Eu não leio mais tanto que nem antigamente. Esse ano, até agora, eu li 24 livros, o que pra mim tá ok. Por quê? Eu gravo tanto conteúdo com os mesmos livros e antes eu tava indo muito mal mentalmente falando, psicologicamente falando. Porque o YouTube tinha uma pressão muito grande em ler muitos livros por mês. Óbvio que isso tá caindo por terra. Recentemente eu vi, assim, as pessoas falando de uma forma mais madura sobre esse assunto, né? Mas já tem uns 2 anos que eu não leio mais tanto. Porque eu escrevo, eu fico muito tempo escrevendo. E por mais que eu esteja escrevendo um livro agora, eu escrevo desde sempre. Eu acho que eu sou uma das poucas booktubers que sempre escreveu. Eu sempre tava sentada escrevendo. Então isso gasta muito tempo. Eu tava aperfeiçoando ali, tentando aperfeiçoar. Não significa que eu aperfeiçoei, mas eu tava tentando exercitar mesmo. E, cara, por isso eu lia sempre menos. Eu sempre li menos por conta disso. Então eu entendi o TikTok um lugar de liberdade pra mim. Foi um lugar que eu falei, putz, eu não preciso ler 10 livros no mês pra produzir conteúdo. E às vezes 30 conteúdos no mês. Mas eu posso ter muito mais liberdade ali por conta disso.
Sim. Não, o YouTube tem dessas de, tipo, eu vejo muito até pelo Vitor, eu vejo pelo Jack Edwards, que é o maior booktuber, né, gringo, pelo menos americano, eu não sei se tem alguém maior que ele. Não, mas eu sei que ele é o maior engajamento, isso é o que importa, né? Ele faz um vídeo no YouTube, em 2 dias tem 100, 200 mil visualizações, o que é muito difícil no YouTube, e pra qualquer nicho, não só pro literário. Até a galera da maquiagem, etc, tem muita dificuldade de bater 100, 200 mil em 1, 2 dias. Mas eu vejo que a galera faz muito conteúdo assim, tipo, o Vitor no outro dia fez, li vários romances. E aí, pra ele fazer um vídeo, ele leu, tipo, sei lá, 8 livros. O Jack Edwards, às vezes, ele fala assim, lendo as recomendações da Taylor Swift. E aí ele lê, tipo, 7 livros. Pra fazer um vídeo. Então, ou seja, né, um conteúdo de 30, 40 minutos que você demorou, tipo assim, às vezes 2, 3 semanas pra produzir. E as pessoas não fazem ideia disso. E eu também sinto muito essa cobrança de, você tá falando dos mesmos livros. Porque, no final das contas, é isso, gente. Eu faço 3 vídeos por semana, onde eu falo, basicamente, 40 minutos por vídeo. E, além disso, tem as outras plataformas e tal. E eu li 42 livros esse ano. Mas eu me sinto mal, porque tem outros booktubers que realmente é isso, batem 50 livros. Tem apoiador meu que tá no 100º livro já.
Ah, mas
é uma loucura.
Mas é aquilo, né? A pessoa não cria o conteúdo sobre os livros que ela leu.
Não, exato.
Ela tem mais tempo por conta disso.
Exatamente. Se você é só leitor, você tem muito mais tempo. Às vezes eu sinto falta disso. Às vezes eu falo, cara, eu queria só ler. Hoje eu queria acordar e ficar o dia inteiro lendo. Mas eu não posso. Porque é e-mail, é não sei o quê. É o Rodolfo tem que bater não sei o que lá. Tem que dar acesso de catarse. Tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer live.
Muita demanda, né?
E tem também esse outro ponto que eu ia tocar com você. Que é a coisa de você não tem nenhuma pessoa comercial, né?
Não.
Você que procura ou você que é procurada pra tudo que você faz.
Atualmente, sim. É óbvio que alguns assessores apareceram pra querer cuidar do meu trabalho.
Que bom, porque pra mim
mas eu ninguém. A sério, mas assim, por quê? Acabou que no comercial, eu vejo que eu consigo furar sozinha alguns espaços. Mas isso tem muito a ver com, tipo assim, um trabalho louco de criar curadoria de agências. Eu fico muito tempo pesquisando plataformas e espaços pra incluir o Kabuki, sabe? Então, por conta disso, eu acabei cuidando muito bem do comercial sozinha. Mas não é algo que eu sinto que qualquer criador de conteúdo vai sentar no computador e conseguir fazer. Mas eu confio muito na minha veia comercial. Inclusive, eu até faço questão não só de pegar trabalho pra mim. Toda vez que eu posso, eu indico outros booktubers, outras pessoas. Eu caço uma empresa que tá precisando de alguém. Eu mando publi mesmo pros outros criadores. Porque eu gosto muito dessa hack do negócio de trazer à tona os criadores daquela comunidade na veia comercial. Porque parece que não, comercial é uma área super invisível do nosso trabalho. As pessoas não têm ideia da quantidade de tempo que a gente gasta respondendo e-mail. E como tudo da nossa vida acontece lá. Mas eu percebi que é muito importante, assim, a gente criar... É uma rede mesmo de criadores. Então, muitas vezes, assim, eu entrava em contato com a empresa, apresentava o meu trabalho, mas apresentava outras pessoas também. Porque... pra gerar interesse. Então, por conta disso, esse ano, a maioria dos meus publis foi por empresa, assim. Eu praticamente tô fechando um autor por mês, 2 autores por mês no máximo. Primeiro porque eu não quero ler muito. E porque eu tô preferindo, assim, sabe? Por várias coisas, financeiras, tempo. Você não tem que ler, é mais divertido, né? Quando você só tem que sentar e pensar numa ideia muito divertida de fazer e criar um vídeo. É diferente, né?
Isso é que você falou, interessante, porque... Outro dia eu tava conversando com o Rodolfo sobre isso. É você criar conteúdo, postar o conteúdo e o seu conteúdo acontecer de alguma forma, seja ele que seja 1.000 visualizações, porque a gente sabe que no YouTube a gente demorou a conseguir bater 1.000, 2.000,
Sim.
foi tudo um, né,
Muitos anos.
vencendo, é, ganha, nossa, meu vídeo bateu 2.000, meu vídeo bateu 3.000.
Sim.
É muito difícil, mas essa parte por trás da câmera, né, a burocracia, ela é muito difícil. E realmente poucas pessoas que sabem gerenciar isso no dia a dia. E poucas pessoas que têm ajuda até mesmo dentro de casa, né? Porque, por exemplo, eu nunca tive ajuda dentro de
Eu
casa.
também nunca tive.
Exato.
A minha irmã, ela me ajuda na parte de sorteios. Tudo
Legal.
que ela faz, ela empacota tudo, ela envia pro correio, né?
Tu paga ela um negócio, né?
Ah, a gente vai.
Não!
Não, vai. Ela é minha irmã, eu
Eu
ajudo.
levo ela pra comer no
Não,
McDonald's.
assim, a gente compra um Swarovski, tô brincando.
É, claro.
Mas é isso, assim, a gente se ajuda muito. E aí ela me ajuda muito nessa parte, mas são momentos muito específicos do ano,
Sim,
assim, que
sim.
nem a doação de 150 livros que eu fiz. Ela me ajudou muito nesse processo. Mas é um trabalho operacional que eu não posso fazer sozinha, e cara, lá em casa as pessoas vêm. Tipo, atualmente, eu até um ano passado, eu ajudava muito as tarefas de casa. E cara, chegou uma hora que eu não tava mais conseguindo fazer tarefas de casa. E aí eu falei, mãe, não dá mais. E aí eu não faço mais tarefas de casa. Minha mãe me ajuda e faz o que eu antes fazia, ela faz por mim. Mas porque ela viu a situação, sabe, do meu dia a dia, que eu tava indo dormir 4, 5 horas da manhã para poder dar conta da tarefa e que não teria como levar pro dia seguinte, porque senão ficaria muito acumulado, assim.
Não é super. A gente gasta muito tempo respondendo e-mail. Às vezes, pra fechar um publi, é tipo 20 e-mails, assim, 30 e-mails. Você vai lá, eu vou pegar e falar, nossa, eu lembro que eu troquei tanto e-mail com essa marca, com a editora ou com uma marca maior.
Fora os calls.
É, exato. Às vezes a empresa quer fazer uma reunião para te fazer uma apresentação, para isso, para aquilo. Acontece muito isso. Às vezes por valores baixos, e a gente faz para criar o relacionamento. Às vezes por valores até altos, mas que também tem uma exigência mais alta ainda.
Muito
E a
alto.
gente fica. Eu, antigamente, eu ficava muito naquela coisa do. Eu não sei se eu sou capaz de criar algo criativo para entregar para essa marca. Eu ficava com medo de fechar publi, porque eu não sabia se eu seria capaz de fazer. Você já ficou com isso? Não. Você sempre falou, não, eu dou um jeito.
Ah, cara, eu acredito muito assim no. Eles já me contrataram e já viram tudo que eu fiz. Então, eles querem algo naquela linha, sabe? Então, eu óbvio que eu sempre converso muito, principalmente com as editoras, quando eu vou fechar. É, por exemplo, a campanha de lançamento de Ascensão das Trevas. Eu falei, vocês querem desse jeito? Vocês querem realmente uma resenha? Vocês querem realmente assim? Não, beleza, a gente quer desse jeito. Então, porque eles viram todos os meus vereditos lá no canal. Então, assim, não tem nada de novo que eu possa apresentar. É o Reels que é mais questionado. Eu faço uns roteiros, mando mais opções. Stories, assim, é muito do cotidiano, então não tem, às vezes, o
É
que
mais fácil,
fazer.
né?
A gente brinca, assim, com umas ideias, mas eu acho que não, eu não saio muito do que eu já faço, sabe? Se eu também quiser fazer algo muito revolucionário, vai depender totalmente da plataforma, do momento, do produto, do time, do que vai acontecer. São casos e casos, sabe?
Eu tenho fugido muito da resenha. Tipo, muito mesmo, assim. Eu quase não tenho gravado resenha. Não gravado resenha, eu faço muita resenha. Mas eu quase não fecho mais resenha de publi. Porque as marcas vêm com essa coisa de, ai, vai sair o um livro novo, a gente quer fazer uma resenha no YouTube. Eu falo, gente, olha só. É eu jogar o meu tempo fora, o de vocês. A gente vai fazer um conteúdo que não vai ter tanta visualização, que vai puxar o meu engajamento para baixo, que vai botar o meu número lá pior. E eu não acho que vai converter para vocês do jeito que tem que ser. Porque quem vai assistir aquele vídeo é uma pessoa que ou não tem interesse naquele livro, e ela, para ela, tanto faz ela ver a resenha, e a minha opinião, ou ela já leu em inglês, ou ela já leu. E assim, é pouca gente. Ou aquelas pessoas que vão dar play só pra te ajudar e não vão assistir. Entendeu? Então, assim, eu prefiro fazer realmente um conteúdo mais criativo de Reels, uma outra coisa assim, que vai entregar uma visualização tão boa ou maior que a do YouTube, né? E vai, tipo assim, trazer o livro pra cabeça das pessoas, entendeu? Porque o Reels a pessoa não tem esse preconceito de ver, ah, ele vai falar sobre um livro que eu não li. Até porque ela sabe que é um conteúdo mais rápido, então funciona melhor, né? Mas o conteúdo aprofundado é muito mais difícil de vender.
É, mas não, aqui no Kabuki acontece assim. Eu acho que eu vendo muito através do Reels e do TikTok. Eu vejo isso cada vez mais forte. Mas eu vejo como que o engajamento do YouTube no conteúdo longo, ele é muito pouco, mas ele é altamente vendável, assim. Eu vejo as pessoas comprando por conta da resenha.
Sim.
Às vezes eu fecho o YouTube e o Reels porque a editora fala, ah, eu quero muita visibilidade dele no Instagram, mas eu quero muita venda dele consciente.
Uhum.
Então eu falei, ah, então bora fazer uma resenha ou uma menção. É. Porque eu vou ter mais tempo pra falar dele. Eu acredito muito, assim, no conteúdo longo. Uhum. Porque eu tenho mais tempo pra apresentar a pessoa. É óbvio que não é tudo veredito que vai bombar, realmente. Isso não vai acontecer. Mas eu nem faço os vereditos pra bombar. Eles são fundo de funil, assim. Então é pra realmente a galera que lê, a galera que conhece o Kabuki, a galera que tem interesse. Esse é fundo de funil, não tem o que fazer.
Sim.
Sabe, quando eu quero bombar no YouTube, eu faço um conteúdo mais atrativo, como um unboxing, como um book haul, uma book tag engraçada, esse tipo de coisa. Eu faço um vlog diferenciado. Eu tenho consciência disso, sabe? E os relatórios, eles vão pras editoras, pra todo mundo que solicita, desse jeito. Ele é um conteúdo que foi feito pra um tipo de público.
Sim.
Né? Eu tenho 162 mil inscritos no YouTube agora. Não são 162 mil pessoas que vão abrir o vídeo e ver. Mas você sabe que você, com o conteúdo que você pagou, você pode sim ser assistido por 162 mil pessoas ao longo dos anos, porque o conteúdo não morre. Então tem isso. Mas eu normalmente, dificilmente, ultimamente, eu tenho fechado só YouTube. Quando a pessoa pede, eu falo, não, vamos fazer o Reels também, vamos fazendo pelo menos um TikTok, como assim? Sabe, TikTok, os meus Reels estão indo a 100 mil, sabe? Não tem como.
É, o problema do YouTube é que o engajamento no YouTube, ele vale um ouro bizarro, assim, que as pessoas, muitas vezes elas esquecem, porque às vezes você faz um vídeo que não vai bem, e aí o próximo vídeo que vem na seguida, se ele não for um vídeo muito bombado, que tem, assim, um tema muito legal, ele vai ser prejudicado pelo engajamento ruim do vídeo anterior.
Sim.
E então, assim, eu hoje em dia eu fico muito tenso com as minhas escolhas pro YouTube, entendeu? Porque diferente do TikTok que você flopou um dia, ah, dane-se, amanhã tem outro.
Sim.
O YouTube é uma coisa assim, é realmente muito difícil. Se você flopa em um, você tem que ter muito cuidado com os próximos. E às vezes vira uma maré de flop. E eu me conheço. Eu sou uma pessoa que, se eu começo a flopar, eu perco a minha criatividade. Eu já perco o meu ânimo, eu já perco o meu. Assim, eu já fico, ai meu Deus, cheguei no topo, ninguém mais aguenta, ninguém mais me aguenta, enjoaram de mim, então eu fico meio chato com isso, mas aí é isso que eu falo, hoje o meu olhar pra publicidade hoje, eu faço muito pouca coisa porque eu quero fazer pouca coisa.
Atualmente eu tô pegando um livro, dois livros por mês.
Eu nem pego isso. Pra mim, hoje, graças a Deus, eu tenho as minhas publicidades, inclusive Beijos Quilo, que patrocina aqui o podcast. Hoje eu foco nos meus contratos fixos, que são publicidade que eu amo fazer com pessoas que eu adoro trabalhar, que são super flexíveis, que são publicidade que eu gosto de fazer, são super simples também e tal.
Eu adoro Esquilo, inclusive, maravilhosa, dona do meu mundo.
Com as minhas marcas ali, que eu já tenho alguma coisa. E eu só pego publicidade de livro hoje, ou se eu já quero muito ler aquele livro e eu já vou ler de qualquer jeito.
Exatamente.
E aí, já vou ler de graça, vou ler pagando, né? Ou um livro que eu já li em inglês, por exemplo, e agora vai sair em português. Por exemplo, isso aconteceu no outro dia, eu tava lendo em inglês, o livro acabou de sair, eu gostei do livro, aí eu falo pra marca, se você quiser, eu gostei do livro, podemos fazer alguma coisa, se não, não, tudo bem também.
Atualmente, eu tô conseguindo fechar só praticamente livros fantasia, mas assim, eu acho que tem alguns romancezinhos que eu pego, mas assim, o livro tem que ser bem rápido de ler, e às vezes tem que ser uma autora que tá muito disposta a orçar, né? Não dá mais pra fechar um conteúdo de Instagram, gente, sem condições pra ler e fazer um conteúdo de Instagram. Eu falo com ela, não tem como, vamos pensar num pacote maior pra poder acontecer. E é por isso que eu tenho pegado cada vez menos. E atualmente, ó, pra você ter uma ideia, os últimos publics que eu fiz foi a Sociedade de Atlas e Lua de Sangue.
Sim.
Aí agora eu vou fazer de Ascensão das Trevas e o Marco Mertz, que maravilhoso, inclusive, eu tenho certeza que você vai gostar.
Será? Você tem certeza que eu vou gostar mesmo?
Sim.
Porque o Rodolfo leu a sinopse e falou que era genérico e eu fiquei com isso na cabeça.
Não, eu não acho que é genérico, porque eu nunca tinha lido nada muito desse estilo. Agora, se você ler, eu não sei.
Não, eu também não li.
Mas é uma garota hacker que vai resolver o problema das mulheres na internet, assim.
Entendi.
E eu achei bem divertido. Todos eles foram dos últimos, sei lá, 4 meses. 5
Acabei
meses.
De falar que o Rodolfo acha genérico uma mulher hacker que vai resolver o problema das mulheres. Não foi isso, galera. O Rodolfo, ele acredita no poder hacker. Aquelas. Não, mas olha só, vamos trocar de assunto
Rodolfo,
rapidinho.
Tadinho.
Que a gente já fez uma parte grande de negócios.
Sim.
Porque eu adoro, as pessoas às vezes elas ouvem o podcast e elas falam, nossa, foi uma aula de negócios. E eu falo, nossa, nem era a intenção, mas é que eu adoro falar desse assunto.
Nossa,
mesmo,
mas
né?
Se as pessoas prestassem atenção na quantidade de demanda de, em relação a business que a gente tem,
é
90% do nosso dia.
Não, e outra, é o que eu falo isso pro Rodolfo sempre. Por exemplo, hoje mesmo, eu quero ler. Eu passei o final de semana inteiro na rua, viajando, não sei o que, não sei o que. Na verdade, desde quinta-feira de manhã. Então, eu tô praticamente sem ler desde quinta-feira. Uhum. Então, eu estou literalmente sentindo falta de ler. Então, assim, a gente às vezes renega muito isso, essa coisa. Porque é tanto trabalho o dia inteiro e fazer coisa.
Sim, o dia todo caçando um tempinho pra ler e nunca dá
e
certo.
E não dá. E aí é isso. Por exemplo, eu fiz esse escritório e botei os livros aqui, que são livros que eu quero muito ler, porque a minha intenção era ler aqui. Né? Já que aqui é meu
lugar
de
trabalho.
E você
até agora não leu aqui.
E eu nunca leio aqui. Eu leio na minha casa, porque é o horário que dá. 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, hora de dormir.
É o que eu tô conseguindo também.
É a hora que eu vou ler. Só que é horrível, né? Porque você vai ler com sono, você vai ler cansado. Você já ficou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro com luz na cara, o dia inteiro pensando em coisas, criando coisas que realmente gastam muito da nossa cabeça.
Sim.
Parece que não, mas assim, no final do dia você tá realmente cansado, porque você teve que, tipo, ainda tem isso, né? A gente que faz vídeo, a gente tem que ter uma energia infinita,
ai,
né?
A gente é obrigada a ser alegre e animado
o tempo inteiro.
100% do nosso dia.
A gente, não, eu fico morrendo de medo de acontecer uma coisa ruim, assim, tipo, pessoal. Porque eu falo, como é que eu vou trabalhar se minha cabeça estiver cagada, entendeu?
Isso aconteceu ano passado comigo, eu perdi meu tio.
Uhum.
E foi muito louco, porque, tipo assim, eu tinha publish pra entregar.
Sim.
Aí, o que que eu fiz? Eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, aconteceu no Rio, né?
Uhum.
E é o irmão mais novo da minha mãe, e a gente tava todo mundo arrasado, eu falei, cara, eu tenho um público pra entregar, aí eu mudei as datas de tudo, mas eu só pude sofrer por, sei lá, 4 dias, depois eu tive que voltar normal por 4 dias, tipo, não, sabe? Nem, não dá, e aí eu falei, e agora? Agora a minha vida é assim, aí o que que pode acontecer amanhã?
Exato.
E aí eu não posso sumir da internet, porque eu tenho coisas acontecendo o tempo todo, eu tenho campanhas fechadas até dezembro.
Sim,
falei, o que que pode acontecer? Então é torcer pra tudo dar certo.
Uhum.
É isso?
Não, é isso, tanto é que quando eu fechei com o Esquilo a primeira vez pra ser embaixador, eu falei pra eles, eu prefiro fazer uma coisa de 6 meses, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um tempo. Eu não sei se vai estar me dando dinheiro, eu não sei se eu vou estar feliz, eu não sei se eu vou conseguir.
Sim, meu contrato com o Sub também é 6.
Aí eu falei, eu prefiro fechar uma coisa menor, porque eu ficava com medo. Quando eu fui demitido, eu falei assim, bom, ferrou, porque eu fui demitido, e quando eu fui demitido, eu já tava com uma mentalidade de que, antes da minha demissão, eu já pensava assim, se um dia eu for demitido, eu acho que eu vou tentar. Ficar só no canal.
Sim.
Talvez o dinheiro do canal não vá pagar 100% das minhas contas, mas eu tenho dinheiro guardado da demissão. E aí eu consigo ir me pagando as coisas até, sei lá, ou até meu canal crescer, ou até eu arrumar outro emprego. Uhum. Mas pelo menos eu vou tirar um tempo pra focar nisso aqui e tentar. E aí, quando eu fui demitido, na mesma hora, na hora da reunião da demissão, que eu tava ouvindo a Reca falando, eu, na minha cabeça, já pensei assim, bom, então agora eu vou ser booktuber. Focado nisso. Pelo menos por um tempo.
Querendo chorar, mas
querendo chorar, mas eu já tava pensando no plano na minha cabeça. Porque eu já vinha me preparando pra aquilo de alguma forma.
Sim.
Embora, assim, eu tenha sido demitido por uma coisa totalmente nada a ver, que não tinha nenhum jeito de você prever o que ia acontecer, naquela hora, eu já tinha um sexto sentido ali que me dizia que podia acontecer aquilo a qualquer momento. E aí, quando aconteceu, eu já tinha um plano. Só que, quando aconteceu, eu falei, cara, eu não tenho cabeça pra ler. Eu não conseguia nem ler, porque eu tava tão ansioso, tão estressado com o que aconteceu, porque foi uma coisa tão pesada, né? Eu demorei 2 semanas pra contar pra minha mãe, por exemplo. Que eu não conseguia sentar pra ler um livro, porque você vai ler de boa ali.
E
eu não tinha cabeça.
Eu não
consegui. Eu não tinha cabeça pra ler, eu não tinha cabeça pra gravar, só que eu pensava, agora eu preciso fazer. Antes eu fazia e dava um dinheiro, mas era um dinheiro extra. Mas agora não é dinheiro extra, agora é o dinheiro que tem que pagar as minhas contas, entendeu?
Exato.
Então, esse é o meu maior medo, é isso. A cachorra ficou doente, você já perde... Na mesma hora, você já não tem mais cabeça.
Não tem
pra
como.
Criar, pra ler, pra fazer nada. Então, tem esse outro lado ruim. Mas vamos falar de leitura.
Sim, vamos falar.
Porque também o público é leitor, né? O público quer saber de leitura.
Livros, Spotify, livros.
O que você tem lido recentemente? Você falou que tá lendo menos.
Sim.
Mas o que você tem escolhido de leitura, já que você tá lendo menos?
Eu tô lendo muita fantasia.
Ai,
eu tô nessa vibe.
Você ainda tá no jovem.
Eu tô... assim, jovem adulto, né?
Uhum.
Eu tô fugindo bastante do infanto juvenil.
Sim.
Eu tava até ano passado bem focada e agora eu dei uma fugida.
Uhum, eu
não sei, eu vou fazer 30 anos mês que vem.
Uhum.
Eu tô procurando, quanto mais velho for o personagem e ainda vai ser mais novo que eu.
Exato.
Eu tô assim,
uhum,
né? Eu tentei envelhecer minha protagonista ao máximo, inclusive. Porque eu não tenho mais...
Mas o seu livro vai ser New... Você pode falar que é New Adult?
É mais 16, mais 16.
Mais 16,
é,
tá.
Ele é jovem adulto.
Quase New Adult.
É, ele vai flertar um pouquinho ali. Só uhum. que ele ainda vai ficar nesse espaço, pelo menos pro primeiro livro,
uhum.
né? Mas eu tô lendo muita fantasia. Uhum. Eu tô gostando de ficção científica.
Legal.
Eu tô amando... Uhum. Eu li alguns conteúdos... A gente vai ler agora na Spring Read, a leitura conjunta é Mil Pedaços de Você.
Uhum. Que tão... Boa sorte, né? Só ouço falar mal desse livro,
eu
tá?
Eu não ouço falar mal, não. Acho
é
que você
publi?
Tá na bolha errada. Não.
Ah, que bom.
Você tá na bolha errada.
Amiga, eu dei esse livro, não tive nem coragem de ler.
Você
comprei...
tá na bolha errada. Tá
a tudo... capa é belíssima.
Belíssima. É uma trilogia.
É uma trilogia?
Mundos Paralelos. Vai ter várias versões dela e várias versões dele.
Nossa. Eu sei que a Claudia Gray, ela era famosa porque ela escreveu umas coisas de Star Wars também.
Exato.
Uma das autoras de Star Wars. Mas, na época, a gente ouvia tanta gente falando mal desse livro que eu falei, ah, eu vou passar ele pra frente. Eu não tive nem coragem, eu passei.
Muita gente fala bem e o pessoal fala melhor ainda das sequências. Por
Sério?
Isso que eu peguei ele pra ler.
Nossa, gente, eu não sabia. Depois você me conta se é tão bom
Sim,
assim.
Sim, eu vou te contar.
Mas é jovem.
Ele é totalmente mais de 16 anos, assim.
Uhum.
Ele tem essa pegada de assassinato também, investigação.
Uhum.
Porque o pai dela vai ser assassinado. E ela vai ter que usar a máquina que a mãe dela criou. Porque os pais dela eram cientistas.
Uhum.
É, pra atravessar as dimensões paralelas e ir atrás do assassino.
Uhum.
E aí ela sabe que é um tal cara lá. Só que quando ela chega em outras dimensões, ela percebe que talvez não seja ele.
Uhum.
Né? Porque talvez seja outras versões dele.
Uhum.
E aí eu achei muito legal. E tem tudo a ver com a maratona. E aí eu botei.
Uhum.
Mas realmente, assim, eu tô bem fantasia, ficção científica. Óbvio que uma hora ou outra a gente sempre lê uns hotzinho. Não tem que dizer, tem que dar uma aliviada na mente,
é,
né?
É, uma coisinha que facilzinha, rapidinha, gostosinha.
É, vou pegar uma hipótese do amor no final do mês, esse tipo de coisa.
É, você já tinha que ter lido esse, amiga.
Ai, eu tô fugindo das hypes.
Fugindo das hypes? Porque você tá com medo de treta ou você tá só com preguiça?
Eu tô com preguiça. Porque, assim, eu amo quando o livro fica hypado, eu fico feliz, eu adoro.
Uhum.
Mais uma hype pra estourar a bolha.
É, exato.
Mas a forma como ele acontece, e agora que eu tô muito BookTok, ele acontece no BookTok por conta de, a maioria das vezes, de um motivo ou dois.
Da camisinha.
Ai, exatamente. O livro ficou famoso porque o casal acabou.
Não usa camisinha. Dele.
Príncipe Cruel, o livro era hot, nem é hot.
Nem é hot. Que
eu
que
fui
é
ler,
isso?
Eu fiquei triste.
É. Cadê o hot daqui?
E aí eu falei, não, pera. Não, as hypes no TikTok, pra mim, elas estão sendo vendidas de um jeito... Funcionam muito bem,
Sim.
mas elas não destacam, às vezes, o cerne do livro.
Uhum.
Então eu falei, ah, não, então eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Ari LaRue aconteceu a mesma coisa.
Uhum.
E aí é isso. E eu acho engraçado quando eles hypam livros que eu já li há muito tempo também.
Uhum.
E eles
e
fazem...
do nada ressurge.
Exatamente, e por motivos muito diferentes Sim. também. Todo mundo fala de Mentirosos, por exemplo. Mentirosos, uhum. quando hypou, era porque o final dele é triste, mas eu gostava dele por outros motivos.
Sim.
Então acho que é isso, assim. Eu acho que as hypes do TikTok, como elas acontecem, não funcionam comigo.
É, e os movimentos no TikTok são engraçados também. No outro dia eu vi alguém comentando isso, que era tipo... Mas foi de Mil Beijos de Garoto, que eu li, vou falar mal em breve.
Ai,
se prepara.
Olha, vamos falar sobre Mil Beijos de Garoto. Porque eu li em 2019,
uhum.
e eu não vi essa toxicidade toda que
não,
tem.
Não, eu não acho... Esse podcast, quando esse podcast sair, o vídeo já vai ter ido pro ar. Porque o vídeo vai pro ar
Sim.
na quinta-feira. A gente tá gravando hoje na terça, o vídeo vai pro ar na quinta. Eu acho que esse podcast vai sair daqui a uma ou duas semanas. Então, acho que umas duas semanas, talvez.
Sim.
Então, já vai estar no ar. Então, tudo bem. Não tô falando nada aqui que não tá lá no vídeo. Eu vi a parada tóxica, todo mundo falando, ah, é
então,
tóxica,
eu vou,
é tóxica,
eu falei que eu vou reler justamente pra poder catar os problemas.
A questão de ser tóxica é só pelo fato de que, quer dizer, eu acho que a visão das pessoas é essa. Eu até comentei sobre isso no vídeo, mas eu não achei tão pesado quanto eu imaginava que seria. Era uma coisa de, eu vivo por ela, ela vive por mim, e a gente não tem como viver um sem o outro. E tem uma coisa muito de dependência emocional.
Ah, entendi.
É aí que se fala. Tanto é que no final, que eu não vou contar aqui, porque, né, se quiser ver lá no vídeo eu conto o final do livro,
uhum.
tem uma coisa de... Tipo, aí eu não consegui viver sem ter
Sim,
você, basicamente,
é muito
entendeu?
Triste.
É muito eu achei, triste. Amiga, eu achei, eu vou falar todo o digão aqui. Você já leu esse livro? Não, né?
Eu soluçava, gente, com esse final.
É o livro mais brega que eu já li em toda a minha vida, amiga.
Eu sou uma romântica incorrigível.
Não, você vai ver. Assiste o vídeo quando eu fizer.
Sim.
Fiquei com mais de uma hora de bruto.
Nossa, eu preciso muito saber.
Eu li todas as frases, eu marquei várias frases. Eu li todas as frases no vídeo, basicamente quase todas. Que eram umas mais bregas do que a outra. O Rodolfo, a gente foi reagindo às frases ao mesmo tempo. E era uma breguice que você não faz ideia. Quer dizer, faz ideia porque você leu.
Mas assim, eu vou te falar. A Tilly Cole tinha acabado de enterrar a avó pro câncer, cara.
Não, tudo bem. Mas mesmo assim, isso não dá direito a ela ser brega.
Ela coloca nos agradecimentos. Ela fez um livro, cara, no meio de um luto. Eu tô falando sério.
Eu sei. Não, dá pra... Mas sabe o problema? O problema é que...
Gente, vocês estão rindo. Mas eu tô falando a verdade. Eu não tô defendendo, tá, gente? Se alguém pegar um pedaço desse vídeo, eu não tô defendendo meu beijo garoto. Até porque eu nem gosto dele tanto assim, tá?
O cancelamento no Twitter já vem aí.
Eu tô falando a verdade. É só que ela fez esse livro no meio de um luto.
Uhum.
E ela, inclusive, começa o livro, a protagonista perdendo a avó, né?
Uhum.
E ela vai falar muito sobre isso, sobre a dependência do motivo para viver. Ela vai caçar isso o tempo todo. É. E aí, né, pra quem tá muito bem obrigada, soa diferente, né?
Não, mas ela tava num luto e pra mim foi uma luta. Não, é muito brega mesmo, gente.
Sim,
é,
mas eu quero muito reler, eu quero caçar essas frases, eu quero marcar e voltar a falar sobre ele.
Uh-huh.
E agora com essa, esse ponto de vista, assim.
Mas aí, vai voltando no tópico, que era... Quando eu falei que eu ia ler esse livro lá no TikTok,
sim,
a galera falou assim... Ai, todo mundo amava esse livro, aí de repente agora todo mundo odeia. E o TikTok, ele tem essas ondas, né? Ele hypa um livro, aí daqui a pouco todo mundo fica... Eu não sei por que vocês estão hypando esse livro, é uma merda. Aí todo mundo começa a odiar o livro, aí depois ele
aí
hypa...
É a hype do ódio, que tem o inverso também.
Porque é assim que acaba,
que
foi colocado...
Que nem o Verbenheim também.
É, não, tipo, é assim que acaba, foi colocado lá em cima. Aí daqui a pouco todo mundo falando, não, esse livro é tóxico, esse livro é problemático, esse livro é isso, esse livro é aquilo. E não sei o quê. E aí falando mal da Colleen Hoover, tanto é que eu fiz um vídeo falando defendendo a Colleen Hoover. Então assim...
Mas a treta da Colleen Hoover foi por causa de Novembro 9.
Sim, também tem. Mas também tem várias tretas envolvendo ela toda vez, né?
É.
De vez em quando sai um livro, Laila também teve treta, Verity também teve uma mini.
É, sempre tem. É bom, né? Pra ter um...
Ela é famosa por isso, né? Mas assim, eu acho isso engraçado mesmo, esses movimentos que a gente vê, principalmente no TikTok. Porque no YouTube, no BookTube também a gente já teve um pouco disso, né?
Tipo, tinha muito!
Esse livro foi comprado, não é possível. Porque todo mundo fala de The Kiss of Deception. Aí, de repente, todo mundo odiava The Kiss of Deception também. Enfim, coisas que acontecem na nossa vida, né?
Sim.
E você tá fugindo dos hypes ultimamente.
Mas não é nem porque eu não tenho vontade de ler. Eu tenho vontade de ler, mas assim, às vezes eu também... Eu acabo priorizando aquilo que eu realmente tô querendo ler há muito tempo.
Uhum.
Do que pegar aquilo que tá chegando agora. Então,
sim,
acho que é isso também.
É.
E como eu sou uma leitora mais hoje de fantasia... E ficção científica, assim, o que eu faço? Eu priorizo esse gênero.
Uhum.
E atualmente as hypes estão mais no YA, né? Contemporâneo, jovem. Aí eu falo, eu vou deixar mais pra frente.
Uhum.
Mas eu quero ler todos eles. Não tem nenhum livro que eu fale, putz, não tô com vontade de ler.
Sim.
Sabe?
Eu vou tentando, assim, eu tenho uma estrutura na minha cabeça de leituras do mês... Que eu gostaria de seguir ela com afinco, mas eu nunca consigo. Que é tipo assim, um livro novo, hypado.
Sim, seria um sonho.
Um livro gringo, que ainda não saiu aqui, mas que vai sair, pra eu já me preparar pra ele.
Uhum.
Um livro velho, que eu não leio, que eu não li há muito tempo. Um livro nacional, que eu gostaria de ter sempre um livro nacional. E tipo assim, um livro que eu sei que vai bombar se eu fizer um vídeo sobre ele.
Então,
porque é uma coisa que eu tenho feito.
Você viu a treta do Lilurk?
Vi, então.
A Roku comprou.
Uhum. Só que só vai sair ano que vem, né? Pelo que eu vi.
É, o tal do Cotovia lá.
Então, eu comecei... Vai chamar Cotovia?
Acho que é Cotovia.
Meu Deus. Não sei. Que nome é esse?
Eu não sei, gente.
Cotovia, Cotovelo. Então, eu comecei a ler esse livro. Por causa dessa bomba aí, desse hype do TikTok.
Aí.
Não, amiga, eu tô em, sei lá, 10%. Tô achando um lixo mesmo. Tô achando tão ruim quanto eu imaginava
que
seria.
Eu tô falando.
Mas ele foi a bomba, a grande explosão. Isso, na verdade, assim, eu nunca vi ninguém falando bem desse livro. Eu só vi gente falando mal dele. Mas mesmo assim, ele aconteceu no TikTok falando mal.
Porque, ó, ela é filha de um homem milionário.
Uhum.
E ele pagou todas as mídias pra falar do livro.
Gente, é uma loucura.
Tinha até outdoor no Times.
Mas é isso, gente. Fala bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu tô lendo o livro porque todo mundo falou mal, amiga.
Mas aí, pra estratégia dela...
Eu paguei,
dela,
comprei.
Acho difícil. Gente, ele foi comprado pra adaptação.
É.
A Mary Lou lá na capa.
Exato.
Impossível largar.
É assim, eu tô lendo até agora, já contei pro Rodolfo. Eu achei, tá achando brega também. Tô achando mal escrito, confuso de entender. Pra quem lê inglês... Quer dizer, pra quem lê inglês, tem que ter cuidado. Porque Não é um inglês acessível, é realmente difícil de entender o que ela tá falando. Usa umas palavras muito complexas. E no final das contas, o próprio cenário do livro parece a mesma reclamação de Rainha Vermelha pra mim. É um recorte de várias fantasias jovens jogada no mesmo lugar. É Jogos Vorazes, é a seleção, é tipo tudo misturado num lugar só. E no final das contas é aquilo, uma competição onde você vai pra lá e meio que só uma pessoa sobrevive ou só uma pessoa vence.
É o centenário alguma
coisa? É o centenário, que é uma parada que só acontece de 100 em 100 anos e você tem a chance de, se você vencer, você tirar a maldição daqui, do seu povo, do seu país. E aí ela vai pra lá, essa menina vai pra lá, e se ela perder, o povo dela vai ficar mais 100 anos e tá todo mundo morrendo. Porque o problema do povo dela é que se a mulher se apaixonar pelo homem, o homem morre. Então, o que tá acontecendo? Não tá mais acontecendo casal, casamento, filhos, não estão nascendo. Então, a população... Você só pode transar sem amor.
Caraca!
Porque se você amar, você mata a pessoa. Mata o cara, entendeu? E aí, os caras têm medo das mulheres.
Viúvas negras.
Exato, as viúvas negras. E aí, a população tá diminuindo. Então, eu acho assim... Tem elementos interessantes. Eu acho que esse elemento é interessante. Agora, fazer uma competição para, se você sobreviver à competição, você tirar a magia, a maldição do seu povo, é que eu acho uma grande bobeira. Entendeu?
Ela foi mal trabalhada.
Eu acho que é isso. Ela pegou uma ideia interessante e jogou num cenário que a gente já viu e que tá sendo meio bobo. Porém, eu tô no começo do livro ainda, então não posso ficar julgando. Mas ao mesmo tempo, eu tô lendo, tô falando, nossa, é tão chato que eu queria logo abandonar, mas eu me sinto que eu tenho que fazer esse conteúdo.
Sim, faça isso por nós. Leia ele por nós.
Eu tenho que criar esse conteúdo, entendeu? Só falta eu ler essa merda inteira, fazer o TikTok e ninguém assistir.
Não, já pensou, tipo assim, cinco você mil, acha horrível vídeos. E todo mundo começa a ler e gostar dele quando ele vier em português?
Exato, sim. Caraval. Aquelas que eu achei ruim, um monte de gente adora aí, tá vendo?
Sério? É porque eu não li Caraval e eu tô com vontade de ler.
Que é ruim. Ah, amiga, tem tanta coisa pra ler, né?
Vamos
próximo, né? Bom, falando de muita coisa pra ler, tem a sua maratona que tá chegando aí, né? Spring Read. Essa é a segunda ou terceira edição?
Terceira edição.
Primeira coisa, voltando no assunto Twitter, que foi o primeiro assunto dessa discussão. Eu entendo que você vai fazer a maratona na Twitch e vai fazer as lives, aquela coisa toda.
Sim.
Mas o Twitter, ele acaba sendo, normalmente nas maratonas, ele acaba sendo uma ferramenta de engajamento interessante pra chamar as pessoas pra uma coisa, pra outra, pra fazer umas atividades mais interativas ao longo da semana e tal. Você não vai fazer nada de Twitter, mesmo com uma conta de maratona.
Sim, ela tá acontecendo todinha praticamente no Instagram.
Uhum.
E também no Telegram, o Kabuki Verso, que é o canal do Telegram. A gente criou dois grupos lá pros times e tá acontecendo lá e no Discord também.
Entendi.
Então, assim, eu preferi, sabe? Se a pessoa quiser postar alguma coisa no Twitter, tudo bem, eu não vou ver. Mas tudo bem, ela espalhar ali e conversar com os outros bookstands do Twitter, o que é ótimo. Mas eu tô tendo um bom controle da maratona somente pelo Telegram e pelo Discord do Kabuki Verso, que ali é no final, né? No final do dia, onde a maratona acontece, né? As lives, elas existem pra gente ler junto. Mas é isso, assim, tá sendo bem divertido.
Quando é que vai começar?
Ela começa dia 16, nessa sexta.
Ah, já começa agora.
E vai até o dia 30 de setembro. E aí, no dia 1º, tem a live discussão da leitura conjunta. E encerra a maratona de 2022.
Legal. E aí, é uma coisa que você realmente colocou como seu calendário fixo de
Sim, Kabuki, todo ano, em setembro, a gente vai fazer a Spring Read. Eu tô pensando assim, cada ano fazer de um jeito, mas é pra gente ler também. É uma época muito boa pra ler, né? É um pouquinho antes ali do Natal, a gente resolve nossas últimas metas do ano. O objetivo nunca foi a gente ler horrores. O objetivo é ler um pouquinho mais do que a gente já lê normal. Por isso que eu faço live todo dia, pra poder a gente ler um pouquinho por dia. Ano passado a gente teve a doideira de entrar naquele hype de lives 24 horas por dia. Mas eu fiquei com todos os problemas possíveis depois disso, porque eu não dormi por 15 dias.
Meu Deus,
eu tive uma crise de estresse tão grande, meu cabelo caiu, eu fiquei com crise alérgica.
Meu Deus.
Sério, eu fui parar no médico. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou fazer live
culpa
24
de
horas.
Culpa de Vitor Almeida, que inventou essa coisa de live de 6 horas, 8 horas, 12 horas.
O pessoal ficou implorando, aí eu não conseguia dizer não.
É um reality show, vira um reality show.
E aí a outra, teve a maratona de Halloween, que também foi 24 horas por dia. E depois disso, o pessoal entendeu que não dá certo, né? Todo mundo ficou muito ruim.
Sim, imagina.
Né? Eu lembro que o Jeff fez, aí ele também pegou Covid também. E é aquilo, abaixa a nossa imunidade, né?
Não, pra mim, o meu problema com live é... Eu até gosto de fazer, Mas é uma coisa assim, eu fico muito ansioso em live.
Mas você fica tão incrível em live, sério?
Amiga, eu fico ansioso, eu fico todo mundo percebe que eu fico muito apressado. Porque
é alguma coisa do Twitter, uma preocupação de um hater?
Não, o meu medo é que eu acho que se eu ficar muito tempo em silêncio, ou se eu perder algum assunto, alguma coisa, as pessoas vão sair. Então eu tenho uma sensação de que eu tenho que estar o tempo inteiro entretendo ao vivo, 1 hora, 2 horas, 3 horas,
entendi,
sem parar.
E você fica falando 2, 3 horas,
eu
né?
Eu falo direto 2 horas, porque, tipo, é isso. Quando eu faço live no canal, normalmente as lives duram umas 2 horas, e eu fico 2 horas falando, porque não é live de leitura. Então eu fico 2 horas ali falando, engajando. Aí você não pode ir ao banheiro, fazer xixi, porque se você sai pra ir no banheiro e volta, já perdeu 200 pessoas assistindo a live. Aquelas. Então não dá. Eu evito o máximo possível ir pegar água. Então eu tenho que estar com a água do meu lado pra fazer. E, tipo, não dá pra comer. E, assim, não dá pra fazer nada. E aí eu fico sempre assustado, com medo de acabar a luz, com medo de a câmera parar de funcionar, com medo do computador travar.
Nossa, e quando fecha publi de live?
É, não, é muita coisa.
Você fala, mano, meia-noite tem que ter internet. Exato. Não pode cair uma chuva, não.
Não, exato. A minha última publi de live que a gente fez, quer dizer, live de publi, que a gente fez aqui, tava um barulho de furadeira. Não foi da Black Friday, não. Foi um outro público que eu fiz. Tava uma furadeira aqui. Aí eu falei, meu Deus, essa furadeira vai vazar no som. E como é que eu vou fazer? Porque aqui é uma sala comercial. Então não pode ter barulho durante o horário comercial. Mas à noite, de madrugada, pode. E muita live é 8 da noite, meia-noite.
O prédio comercial, eles fazem obra à noite, né?
Eles fazem. Então, assim, e quase sempre faz. Se eu deixar meu vídeo pra gravar 6, 7 da noite... vai ter barulho de bateção aqui.
Caramba.
Em breve. Em volta.
O meu é o contrário. Acabou que no prédio residencial eu sempre gravo de noite.
Exato, a noite é mais tranquilo. Mas aí o ruim de gravar à noite, quando eu morava com meu marido, né? Meu marido, meu namorado. Quando eu moro com o Rafael, à noite é quando ele tá em casa, né? Fazendo as coisas.
É verdade.
Arrumando as coisas, cozinhando, lavando roupa,
então
não sei o quê.
Então você tem que fazer tudo de dia.
É, só que aí é aquilo. Às vezes eu não conseguia, né? Porque eu começo a acontecer, a minha vida começa a acontecer de tarde.
É.
De manhã, pra mim, é academia. Tomar café da manhã, almoçar, eu não faço nada de trabalho, basicamente, de manhã.
Sério?
Só se eu tiver que fazer.
Ah, entendi.
Mas eu quase
eu trabalho, eu acordo e vou pro comercial. Aí eu fico no computador ali até umas meio de 1 hora.
Uhum.
Aí depois do almoço é o momento que eu vou pensar em conteúdos. Mas aí assim, eu tenho que me arrumar. Eu demoro muito pra me arrumar. E aí, quando eu vou começar a gravar, é umas 5 horas da tarde. Mas assim, se for gravar TikTok e Instagram, é de 5 da tarde até umas meia-noite, 1 hora.
É, imagina.
Tá? E aí encerra o dia.
É.
Imagina. E quando vem, não leu.
Não leu, exato. E aí, agora, só pra gente finalizar, porque a gente já tá chegando na nossa reta final.
Oh.
Seu livro, eu sei que você não pode falar muita coisa.
Sim, não posso.
Não pode.
Mas o Rodolfo já sabe quase tudo, né?
Sim, amigo.
Você já contou tudo pra ela?
Eu contei tudo pra ela.
Tem que contar pra mim,
Vou contar.
Mas em off. Mas assim, você... Como é que tá? Eu sei que você tava fazendo alguns cursos, algumas aulas, algumas paradas.
Sim,
que você tinha
falado. Já, a gente tava fazendo aí até
ainda
hoje.
Tá fazendo.
Sim, porque eu peguei uma turma aqui até setembro, mas depois eu troquei pra uma mais tranquila, que as aulas são aos sábados. E aí eu vou até dezembro, mas aí, tipo assim, não tá interferindo na minha escrita.
Sim.
Eu achei que eu ia precisar terminar as aulas pra poder escrever. E tá acontecendo tudo ao mesmo tempo.
É.
E eu tô gostando bastante desse processo.
E aí, você já começou a escrever ou você tá na preparação?
Eu já mandei bloco 1 pra... Agora eu tô com a gente.
Não ia falar... Ah, tá. Pensei que você ia falar o nome da editora.
Não, a gente. Que isso, não.
Uh-huh. Alba.
Não é a Alba, não. É a Grazi que tá cuidando do meu.
Mas é em Crazy.
É em Crazy.
Ah, tá. Não fica igual a falar, não é a Alba? Todo
não,
mundo tá
a
com
Alba,
Alba,
ela cuida do comercial.
Entendi.
E, quer dizer, eu acho que ela vai cuidar do meu comercial, não sei.
Uh-huh.
Então, a escrita, eu mandei o bloco 1, que foi a escaleta e uns capítulos. E aí a Grazi retornou, apaixonadíssima, ficou muito feliz.
Ai, que bom.
Que bom, né? Porque eu tava com medo, ninguém nunca tinha lido nada meu.
É muito difícil essa parte, deve ser.
E a Grazi é assim, ela é faca na caveira, assim, ela é bem...
Mexe mesmo.
Ela transforma o texto.
Uhum.
E ela falou que não tinha nada, muita coisa pra mexer no início ali, e aí eu vou continuar agora acabando a maratona, né?
Uhum.
Porque o objetivo é terminar o planejamento até dezembro.
Uhum.
E eu sou do tipo que planeja capítulo por capítulo.
Sim.
E cada capítulo tem um tópico de cada, tipo assim, ela vai chegar no lugar, ela vai sair, ela vai pra tal lugar, vai acontecer isso por trás. Tal personagem nesse momento vai estar em tal lugar. Eu faço assim.
Uhum.
E tá indo.
Mas você
super
planeja
bem.
Um pouco e escreve ou você planeja tudo?
Então, eu achava que eu ia planejar tudo e escrever. Uhum. Mas eu tô planejando uns capítulos à frente escrevendo. E escrevendo pra ir testando a voz narrativa. Porque conforme eu vou escrevendo, novas ideias e novas coisas vão surgindo pra frente.
Uhum.
Então eu tô gostando muito desse momento. Uhum. Mas assim, pode ser que eu planeje tudo e depois continue escrevendo. Porque a gente quer montar o book proposal, né? Que é uma. É uma forma de vender o livro sem ele estar 100% pronto.
Sim.
Acontece muito no mercado nacional atualmente.
Uhum.
Então a gente tá pra poder fazer isso pra ele ser vendido ano que vem. Uhum. Antes mesmo de eu terminar. Mas com uma editora que já leu grande parte dele, sabe tudo que vai acontecer e entende como realmente o livro é.
Sim, é. Não, esse negócio de book proposal é difícil mesmo. Bom, enfim, a gente não pode falar muita coisa. Você não tem uma editora, você ainda não tá certo, nada
não,
ainda.
A gente
não
tem
data.
A gente tem, assim, editoras que já mandaram mensagem.
Uhum.
Realmente já aconteceu.
Sim.
Mas eu tô priorizando o momento que tá sendo eu com as meninas da agência. Tá sendo muito gostoso, assim, a escrita e tal. E deixar pra pensar na editora quando as coisas já estiverem mais sólidas, assim, sabe? 50% do livro tá ali, aí o book proposal roda, sabe?
Entendi.
Eu tô mais pensando dessa forma.
Tá ótimo. Não é, faz sentido.
É.
Bom, enfim, então é isso. A gente tá torcendo aqui por você.
Ah,
espero que
obrigada.
Role.
Amei.
Porque é isso, já tem 7 anos de carreira, já tá na hora desse livro sair.
Tá na hora, né?
É.
Quando fizer 10 anos, já tem que estar com vários livros, né?
É, amiga, exato. A Colleen Hoover é isso. Tem que lançar logo pra começar a fazer a carreira dela.
É.
Bom, enfim, espero que você tenha gostado de participar aqui do nosso podcast.
Eu amei, foi muito bom.
Foi divertido, não foi?
Foi, eu adoro.
Ah, eu adoro bater papo. Eu sou muito boa, né? De frente com a rata, né? É, bom, eu quero agradecer também todo mundo que assistiu e ouviu até
Sim.
aqui.
Sim, muito obrigada.
Como eu sempre falo, o podcast acontece toda quarta-feira, toda semana. Tá em todas as plataformas de áudio. Áudio e vídeo fica no Spotify. Você pode comentar comigo o que você tá achando no Twitter, nos stories, no Instagram. Inclusive, se você puder indicar o podcast nos seus stories, no seu Twitter, ajuda muito, muito, muito a gente a crescer essa comunidade. E é isso, acabou que obrigado.
Obrigada a você, amigo. Adorei. Foi maravilhoso e muito sucesso pra esse projeto gigante incrível.
É, tô tentando. Vamos tentar, porque mais uma rede, né?
Top 1. Hashtag top 1.
Mais uma rede. Vai. Bom, gente, é isso. Beijão. Agora, quer dizer, beijão não, porque eu vou falar outra coisa agora com eles. Vai ter um próximo quadro, que eu sempre esqueço que ele vai existir, mas tem um próximo quadro agora.
Ok.
É isso. Bom, gente, vamos começar agora com o nosso quadro Me Convença, onde você me convence. É isso aí. Você, agora é o seu momento de ser influenciador. E influenciar o grande astro da literatura, Paulo Hatz. Aquelas. É uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. A ler o livro que você quer que eu leia. Que, de novo, pode ser uma piada, como pode ser algo realmente sério. O que eu sugiro? Que vocês sejam criativos nos títulos, criativos no e-mail. Pode mandar mais de um, pode mandar várias vezes. Não precisa ser só... eu já mandei um há 2 semanas atrás. Pode mandar de novo se você tiver um novo livro. Né? Não vai mandar o mesmo e-mail com a mesma coisa escrita. Mas você pode me mandar um novo e-mail, tá? É só mandar pra livrariaemcasapodcast@gmail.com que eu posso ler aqui, divulgar os seus arrobas e etc. Chegaram alguns e-mails novos aqui essa semana. E aí eu fiquei curioso porque tem uns títulos muito bons, tá? Vou abrir aqui o primeiro, é da Aline Oliveira Santos, que diz: gosta de fofocas, tretas, viagem, drama, muita risada e pessoas com o mesmo nome em meio a um caos? Esse é o livro. Bom, não sei se eu entendi muito bem. Agora, se eu gosto de fofoca, treta, viagem, drama, risadas, sim. Pessoas com o mesmo nome, nunca parei pra pensar nesse tipo de gênero. Nesse gênero da literatura, pessoas com o mesmo nome. Mas enfim, vamos lá. Oi, minha dupla favorita da internet, que se juntas já causa, juntas me fazem chorar de rir. Imagino que ela esteja falando de mim e do Rodolfo. Eu gostaria de acreditar que sim. Ou ela acha que eu tenho duas personalidades, o que também pode ser uma realidade, mas eu ainda não fui diagnosticado com essa doença. Tudo bem? Espero que sim. Vim hoje com uma missão tão delicada quanto necessária. Ajudar no hype de um livro jovem e nacional que foge dos estereótipos, mas não totalmente. E foi ignorado no lançamento. Será que é o livro dela? Que também tem muito autor que gosta de fazer o próprio autopubli, né? Mas é tão bom pra mim que merece algum burburinho e quem sabe uma adaptação. Estou falando de 5 Júlias, do Matheus Souza. Ah, não. Não é o... Não é dela, pelo menos. Conhecido roteirista de filmes como Confissões de Adolescente, Ana e Vitória, Intimidade entre Estranhos e, mais recentemente, Eduardo e Mônica. Olha, eu vou te dizer que eu vi o filme da Ana e Vitória e achei um pouco complicado. Tá? Eu só quero deixar isso aqui, esse pensamento no ar, tá? Mas eu não vi Eduardo e Mônica. Também não vi Confissões de Adolescente. Também nem que tinha tido um filme. É o filme antigo, porque tinha uma série da Globo, depois virou um filme, mas aí eu acho que deve ter sido esse antigo, não sei. Cinco Júlias, tá? Nesse livro, como o nome já diz, conhecemos cinco meninas chamadas Júlia, vivendo um caos porque, de repente, numa madrugada, toda e qualquer informação ou conteúdo privado e público de qualquer pessoa ficou disponível para quem quiser ver e os babados estão correndo soltos. Tá, mas. De qualquer pessoa, não só delas. Então não vazou só coisa dela, vazou de qualquer pessoa do mundo. Júlia 1, sim, elas são identificadas por números. Descobre um grande segredo e vai atrás do pai que nunca conheceu, esbarrando no caminho com todas as outras, que estão tentando fugir dos próprios problemas e embarcam nessa viagem com uma até então estranha para viver situações hilárias. Fiquei um pouco preocupado. Do nada você encontra uma outra Júlia e fala: ah, vambora. Já que somos Júlias e você tá procurando seu pai, vamos todo mundo viajar junta. Nem te conheço, mas vamos. Com certeza, fiquei um pouco preocupado com esse plot, eu não sei se amo, mas enfim. Isso é tudo que posso contar sem dar spoiler, mas eu juro que tem tudo para te causar muitas emoções. Tenho dúvidas que possa gostar. Adoro. Mas certeza que vai te divertir e gerar conteúdo da melhor qualidade. PS, é um favoritado e tenho medo, kkk. Adoro as pessoas que têm medo que eu odeio o livro que elas gostam. Gente, mas tá tudo bem. Se vocês também não gostam de livro que eu gosto, mas preciso dessa adaptação e ela só acontece com hype. Já dizia Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, por favor, me ajude a fazer acontecer. Um beijo e obrigado por sempre entregar o entretenimento de milhões que muda meu dia. Não faço conteúdo literário, mas sou leitor e enalteço bastante cultura pop e música nacional. Sigam lá. Aí ela mandou o Instagram dela, que é @aline.o20. O, né? Na letra O e 20. E o Twitter dela é @amultifandombr. Adoro. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, sobre esse livro que eu nunca ouvi falar, eu acho. Ah, eu já vi essa capa, sim. É da editora Seguinte. Eu já vi essa capa. Quando que saiu? Saiu em 2019. Nossa, tem bastante tempo. É uma capa bonita. Livro de estreia, o roteirista Matheus Souza apresenta cinco garotos que, de repente, têm seus maiores segredos revelados. 328 páginas. Olha, tá custando R$ 20 o livro físico nesse momento. Quem esperava? O e-book tá 16. Será que eu vou gostar? Provavelmente não. Até porque ultimamente eu não tenho lido muito YA, muito livro jovem, né? Mas eu vou deixar ele aqui no meu na minha lista de favoritos. De favoritos não, na minha lista de comprar, wishlist. Mas não sei, tá? Mas obrigado pela dica. Não sei se amei, Aline, mas um beijão para você. Muito obrigado por assistir o canal, por ouvir o podcast, tá? Por mandar seu e-mail. Tá aqui na minha lista, quem sabe vem aí, tá? Enfim. Próximo e-mail é da Pietra Cestaro. Nossa, gente, é um e-mailzão. E o título é: O primo da Evelyn Hugo. Casos de família com espírito, tristeza, depressão, dedo no cu e gritaria. Tá, vamos lá, medo. Olá, Paulo. Ah, são dois livros, aparentemente. Livro 1. Agora que tenho sua atenção, só posso implorar que você leia A Casa dos Espíritos. E as razões estão listadas abaixo. 1. Parece cult, mas não é. Entre parênteses, tanto. É uma grande farofada latino-americana com pitadas de realismo mágico, muito drama e babado. Morta. 2. A história se passa em um país não nomeado, só que você entende que na verdade é no Chile. Adoro. Mas acontece muito. Mas podia muito bem ser a história de qualquer família brasileira. Existe uma correspondência histórica interessantíssima. 3. Conta a história das várias gerações de uma mesma família, passando por conflitos internos e dramas familiares e atingindo acontecimentos históricos que marcaram todo o contexto latino-americano. É uma crítica à hipocrisia das famílias tradicionais, ao papel da mulher na sociedade, à desigualdade socioeconômica e um tapa na cara de todo homem que pensa que tem o mundo nas mãos, até descobrir que não tem nada. 4. É uma escrita linda, fortemente latina, emocionante e sensível. A Isabel Allende, eu já estava imaginando que era da Isabel Allende. É um talento e merece todo o reconhecimento do mundo. Uma das melhores autoras latinas e minha favoritinha. Para começar a lê-la, recomendo A Casa dos Espíritos, que é a primeira publicação dela, e você fica em choque ao se deparar com um talento tão grande. Então, eu tenho o um livro dela que é Paula. Paula, né? Que tá aqui. E tinha algum outro livro. Tem um outro livro que o Vitor me chamou pra gente ler junto. Não sei se eu podia falar isso aqui, mas o Vitor me chamou pra gente ler um livro junto da Isabel Allende. Ah, mas não sei se vai rolar, na verdade, talvez a gente mude a possibilidade do livro, não sei. Mas enfim, eu tenho muita vontade de ler Isabel Allende. Gostei muito da sua justificativa. Deixa eu já jogar aqui para pegar. Olha, Violeta tá em promoção hoje, R$ 15. E não tem e-book? Meu Deus, gente, por que que livro não tem e-book? Eu não aceito isso. Quem que decidiu isso? Ah, eu, hein? 448 páginas. Nossa, grande, né? E agora, o que que eu faço? Será que eu compro R$ 48? Amiga, tá muito caro. Eu vou deixar aqui no meu coiso, na minha lista também. Vamos esperar para ver se cai esse preço aí. Acho que a gente pode esperar, né? Agora eu vou comprar esse book de violeta. Ou eu já tenho? É, não, eu não tenho. Vou comprar R$15,90, eu, hein? Já até comprei, que eu quero ler. Saiu esse ano. Pronto. Comprei violeta, não foi essa que me recomendou. Mas tá num preço bom e é sobre. Ela continua o e-mail, tá? Tem mais uma segunda parte. Livro 2, uma recomendação bônus de outro livro favorito meu. Esse é Pensando na Nova Era Paulo Hatz Nacional Cult. Razões para ler A Hora da Estrela. Tem só 90 páginas. A gente sabe que chega a te dar arrepio, exato, amo. Tem especial da Globo com a Regina Casé, para assistir depois com o Rafael, que ele vai amar. O especial é muito bom. Do nada vem o Rafael só porque ele é noveleiro. 3. Oportunidade de se maravilhar com a escrita psicológica e sentimental da Clarice Lispector. É de outro mundo e é de aplaudir de pé. 4. Uma crítica social foda que é um grande tapa na cara. Por mais que esse livro tenha sido escrito há tantos anos, ele é o retrato exato da realidade brasileira atual. A Hora da Estrela fala sobre a mulher nordestina, que é mais uma cidadã invisível que de cidadã não tem nada, porque ela não foi ensinada a ser gente, nem foi reconhecida como tanto pela nossa sociedade preconceituosa. Clarice fala sobre a hipocrisia de uma sociedade carioca suja e a solidão da mulher nordestina. No fundo, ela fala sobre a necessidade de reconhecer todo ser humano como digno. Foi o livro mais lindo e mais triste que eu já li na minha vida e merece o selo Paulo Hatz de aprovação. Então, A Hora da Estrela, não sei se eu tenho, sabia? Eu tenho uns livros da Clarice, mas eu não sei se eu tenho esse. O e-book tá R$14, tá um ótimo preço. Tudo bem que tem 90 páginas, né? 90 páginas, R$14 eu vou comprar. A capa comum tá 20. Mas tudo bem, comprarei, comprei. Já tá na lista. Tem 90 páginas, vem aí. Agora ela tem um livro 3, gente. Meu Deus, mas essa menina, a menina Pietra Xestaro, ela é esperta, né? Ela me fez abrir o e-mail dela para me recomendar 3 livros diferentes. Mas vamos lá, livro 3. Por último, aproveitando o e-mail, pois tenho preguiça de mandar vários, segue mais uma recomendação de leitura recente. É um livro que terminei nesse minuto e se lembrei de você na hora, e do Vitor também. Se você odiar, ele vai amar, exato. O livro é Funny You Should Ask. Conta a história de uma repórter e escritora que é convidada a entrevistar e fazer um perfil do ator que interpretará o novo James Bond. Só que ninguém quer esse cara como ator, já que ele é estadunidense e tem um passado que não agrada os preconceituosos. E James Bond é um personagem britânico, tá? Só pra deixar claro. 10 anos depois, essa repórter é chamada para fazer uma nova entrevista com esse ator. Nesse período, muitas coisas acontecem. Aconteceram. Aquela que não sabe ler, né? É leitora, mas não sabe. Coisas que, inclusive, são consequências diretas da última entrevista. E para saber, tu tem que ler. Beijos de luz. Para quem ama Evelyn Hugo, muita chance de gostar desse livro. Não é igual, mas a vibe é a mesma. Celebridade, fofoca de celebridade, por trás das câmeras, entrevistando celebres e descobrindo que elas são pessoas reais. Você lê a sinopse e pensa que é um romance. E também, é também, mas nem tanto. Estão vendendo esse livro na gringa completamente errado. Tem uma escrita mais madura, trata de temas mais polêmicos e adultos como vício de uma forma bem verdadeira. É realmente uma ficção adulta estilo Taylor Jenkins Reid. Acho que quem é fã tem grande chance de gostar. Eu sei que eu sou e eu gostei. Depois desse textão, que virou quase um livro da Sarah J. Maas de tão desnecessariamente grande, te deixo com a obrigação social de ler esses livros. Beijo pra você e pro Rodolfo. Meu arroba no Insta é Pietra Sestaro. Sestaro é com C, tá? Sestaro. Não tenho um Insta literário, sorry, não sou cool igual a vocês. Eu vou procurar esse livro, é Funny You Should Ask. A capa é legal. Ó, 39 o e-book, tá aceitável. A capa comum tá 65. Tem capa dura? Eu acho que nem tem capa dura, nem tem capa dura. Ah, por que que eu é? Esse. Ai, gente, eu descobri uma edição de Kindle que tá R$21. Eu acho que essa daqui é britânica. E a outra é edição American. E a American tá mais cara. Me parece. É, porque essa da editora aqui é Piatkas. Será que vai ser uma diferença tão grande assim no inglês que eu não vou entender se eu li no inglês britânico? Eu não, eu entendo inglês britânico. Quem ele pensa que ele é? Comprei o de R$21, achei ok no e-book. Gente, olha isso. Acabei de sair de um episódio normal de um podcast onde eu gastei, sei lá, 60, R$70, eu já nem sei mais. Não gastei mais porque me segurei, porque eu quase comprei livros de R$50, né? Então você vê que eu realmente levo a recomendação de vocês a sério e esse podcast está me fazendo gastar mais dinheiro do que eu deveria, porque eu falei que eu ia gastar menos dinheiro com livros, porque eu já ganho muita coisa e eu já comprei coisa demais, né? Mais do que eu deveria. Mas enfim, também já me mandou um e-mail de 150 páginas como esse, eu não vou nem continuar. Encerrarei aqui esse Me Convença, já que falei de 4 livros diferentes e fui convencido a ler basicamente todos. Fiquei um pouco com medo de 5 Júlias, mas tudo bem. Bom, enfim, se você quiser mandar o seu e-mail, não se esqueça que é livrariaemcasapodcast@gmail.com. Já deixo avisado vocês que A partir do próximo episódio, a gente vai publicar os podcasts no sábado, logo de manhã cedo. Não vai ser mais... Talvez a gente publique de sexta para sábado. E a gente vai publicar também no YouTube. Então, não vai ser mais só nas plataformas de áudio. Vocês venceram. Muitas pessoas quiseram e querem que o podcast saia no YouTube. Então, o vídeo vai sair no YouTube também. Vocês, por favor, deem audiência, tá? Pra gente não ficar com um vídeo com 500 visualizações no YouTube. Pois isso estragará o meu engajamento. Beleza? Então, ótimo. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.